programa Sua Saúde.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Uninter, que nos acompanha aqui agora, né, nesse formato de transmissão que a gente está fazendo com as lives no Facebook, né, que nos assiste, né, e nos ouve agora. A gente está começando mais uma edição do programa Sua Saúde, que é o programa dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai falar sobre determinantes sociais da saúde e o autocuidado apoiado. E para isso eu trouxe aqui a professora doutora Ivana Bussato, que ela é coordenadora dos cursos aqui da área de saúde da Uninter, né, dos cursos de gestão hospitalar e gestão de saúde pública. Tudo bem, Ivana?
Tudo bem, Bárbara. Que bom conversar com você e com nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. É super importante a gente conversar desses assuntos no momento que nós estamos vivendo. Porque sempre a explicação entre você ter saúde e ter doença passou no mundo, na história da humanidade, por diversas filosofias e modos de como você explicar. Desde lá atrás, quando se achava que era um pecado divino você estar doente, passando lá na Idade Média, a questão dos humores, que as pessoas colocavam bacia de água embaixo da cama para os humores não subirem para a cama. Não ria muito, porque tem gente fazendo isso aí, por aí, né? Mas, e assim foi todas as maneiras como que as pessoas e a humanidade foi explicando como se dá, porque alguns adoecem e outros não adoecem, né? E isso também hoje a gente pode perceber, por que que em alguns países a pandemia ela evolui mais rápido e outras, né, em outras localidades é diferente a distribuição de um país para o outro, principalmente quando, não vamos falar em números absolutos, mas principalmente na taxa de incidência. Porque o modo como a gente tem que ver como as pessoas adoecem ou como populações adoecem é pelos determinantes sociais da saúde. Uhum. Então, se você pega uma condição crônica, por exemplo, uma hipertensão, ela é diferente, uma hipertensão para alguém que tem nível superior, que tem uma casa boa, que tem um emprego, que tem uma renda estável, que tem uma rede comunitária e familiar que o apoia, e que tem um estilo de vida, né, mais saudável, faz exercício físico, faz uma alimentação saudável, ele vai continuar hipertenso. Mas a hipertensão dele vai ser uma hipertensão controlada, é uma condição crônica que ele vai estar controlado, que ele vai morrer disso, vai morrer com isso, mas pode não morrer disso, né? Não pode morrer em consequência da hipertensão, pode morrer por outras causas. E o que a determinação social da saúde, então, ela é muito cruel com as pessoas mais vulneráveis. Ela possibilita que as pessoas que não consigam fazer o seu autocuidado da mesma maneira, de uma maneira igual. Por isso que a saúde trabalha muito com equidade, quer dizer, dá mais a quem mais precisa. Aí, por isso que eu trago essa discussão do autocuidado apoiado, porque para cada pessoa, você tem que ter um plano de cuidado. Por isso que ele é autocuidado apoiado. Mas esse autocuidado, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, com o distanciamento social, você não pode ir no médico toda semana conversar com ele. Uhum. Né? Você tem que ter um plano de cuidado nas suas condições crônicas, até um plano de cuidado para a tua saúde mental, porque muita da nossa rotina mudou completamente, né? De uma hora para outra, de uma forma muito brusca. E isso, para as pessoas que têm condições crônicas, ela pode trazer consequências muito graves. Até isso tem sido muito colocado pelos profissionais e pelos serviços de saúde, de que as pessoas não estão procurando médico, que elas podem agravar as suas condições em casa, porque elas estão com medo de ir nos serviços de saúde. Uhum. Aí que cabe a responsabilidade do serviço de saúde, do profissional de saúde. Ele, sabendo disso, ele sabe que a Ivana, que a Bárbara, que o João, com a Maria, eles têm diabetes, são portadores de diabetes. E a Ivana e a Bárbara têm muita dificuldade de lidar com a diabetes dela. E ela está tensa, ela está com medo, ela é uma pessoa de risco, né, para a Covid-19, e o que que esse profissional de saúde está fazendo? Está mantendo um autocuidado apoiado? Está fazendo, até o próprio CFM, desde 2014, já regulamentou a telemedicina. Então, uhum, por que que não usa, né, dessas estratégias de contato via WhatsApp, de contato via vários instrumentos de você fazer, né, a mesma situação, nós duas estamos conversando aqui, transmitindo para todo o Brasil, por que que não se usa essa plataforma para fazer um autocuidado apoiado? Então, os profissionais de saúde também, durante muito tempo, ficaram, vamos dizer assim, encolhidos na sua atuação de vem a mim, sabe? Sabe, vem a mim, eu estou aqui esperando você. Hoje, não temos essa realidade, uhum, e nós não podemos deixar as pessoas com condições crônicas sem assistência. Principalmente aquelas que têm maior vulnerabilidade. Não é só a vulnerabilidade da sua própria doença, mas vulnerabilidade social, cultural, educacional, econômica. Como que você vai fazer para chegar até essas pessoas? Então, assim, e vou dizer, as instituições médicas e instituições farmacêuticas foram super rápidas na regulamentação. Hoje você pode receber na tua casa um e-mail do seu médico de um medicamento controlado, né, com assinatura eletrônica. Então, se nós temos todas essas tecnologias que podem nos apoiar, por que que nós não vamos usar essas tecnologias para apoiar as pessoas que estão hoje precisando desse autocuidado apoiado, né? Então, a pessoa, uhum, tem que ter este suporte do profissional de saúde. E como eu falei, principalmente aquelas que têm um estilo de vida ruim, independente da condição socioeconômica, mas ela tem um estilo de vida ruim, é sedentária, obesa, tem uma alimentação só via de ultraprocessados, ou aquela pessoa que não tem uma rede de apoio familiar e comunitário, é muito sozinha. Ela não tem essa rede de apoio que possa estar dando esse suporte para ela. Então, os serviços de saúde, tanto os públicos quanto privados, eles estão perdendo uma grande oportunidade de fazer diferença e de fazer diferente. Uhum. Né? Porque para tudo nós estamos fazendo diferente, nós estamos comprando diferente, nós estamos consumindo diferente, nós estamos nos relacionando de forma diferente, estamos fazendo educação de forma diferente, e cadê a assistência? Como? Por que que a assistência também não pode fazer de forma diferente? Porque você acha que uma pessoa que faz uma consulta médica uma vez por ano e o médico prescreve para ele uma série de coisas para ele fazer e nunca mais fala com ele, você acha que ele realmente está cuidando da saúde dele? Na sua opinião? Não, né? É difícil, não é verdade? Então, hoje nós estamos com uma, para darmos um grande salto de como nos relacionar com a nossa doença e como nos relacionar com a assistência à saúde nas pessoas. E se os profissionais de saúde não se espertarem com isso, as pessoas também terão esse reflexo. E, de fato, pessoas com condições crônicas, que estão em casa em distanciamento social, que estão sozinhas, elas vão adoecer e poderão morrer por conta dessas condições. Como diz, nós vamos sair de grande número de mortes por Covid-19 e vamos entrar em mortes por infarto, por uma AVC, acidente vascular cerebral, ou agravamento da diabetes, ou questões respiratórias graves, crônicas respiratórias graves. Então, hoje eu estou aqui convocando os profissionais de saúde a mudarem as suas formas de chegarem aos pacientes e levarem em consideração esses determinantes sociais da saúde. Qual é? Quais são? Os mais próximos é o estilo de vida que você escolhe, né? Como eu falei, buscando os fatores de risco, obesidade, alimentação, exercícios físicos regulares, né? E todo não fumar, uso de álcool com moderação, ou drogas, não usar drogas. Aí temos as redes comunitárias e familiares, que são uma grande força de apoiamento para pessoas em condições crônicas. Aí vem as condições mais socioeconômicas, como emprego, renda. Imagine como que estão as pessoas hoje. Veja, ela está empregada, ela pode ficar desempregada. Se ela ficar desempregada, ela vai perder talvez o seguro de saúde dela. Então, veja, todos esses fatores hoje podem levar as pessoas a, né, agravarem as suas condições. Então, isto, os profissionais de saúde, os serviços de saúde, deveriam estar sabendo. Né? Os profissionais deveriam usar a sua força de trabalho, os seus assistentes, as suas secretárias, os seus residentes, médicos, enfim, usar todo o corpo do serviço da qual ele pertence, e verá, eu fiz cirurgia na Bárbara, lá em janeiro, e eu não vi mais a Bárbara, porque a Bárbara está morrendo de medo de vir aqui no meu consultório, na minha clínica, no meu hospital, e com razão, mas custa passar um WhatsApp e dizer, Bárbara, tudo bem com você? Você quer conversar? Você quer ter assistência por alguém? Então, entende que eu estou falando que as pessoas têm que ter um plano de cuidado. Para cada pessoa tem que ter um plano de cuidado. E esse plano de cuidado tem que ser apoiado por profissionais de saúde. Não estou dizendo que o próprio médico vai ligar para a Bárbara ou vai ligar para a Ivana, mas ele tem todo um corpo, né? E ele também, mas ele tem todo um corpo de profissionais que podem dar apoiamento em relação a isso. Dizer, Bárbara, você, como é que está a tua alimentação? Faça um roteiro da sua alimentação e me mande por e-mail que eu vou avaliar como é que está. Hoje em dia tem várias formas de você fazer este autocuidado apoiado de forma remota e mesmo assim, né, você está dando assistência à saúde às pessoas. Mas eu não estou ganhando nada, eu não tenho como faturar essa consulta médica, ou essa consulta de enfermagem, essa consulta profissional. Já está regulamentado no Conselho Federal de Medicina alguns procedimentos em relação a isso. Mas eu acho que o mais importante no momento é você respeitar aquilo que você jurou no dia da sua formatura, né?
Exatamente. Né? Então, e a gente quis muito trazer esse assunto, né, Ivana, hoje, devidamente, bem por causa disso, né? Tá certo que agora, né, nesse momento, o Covid-19 é o que tá mais, né, em ascensão, em exposição, mas para as pessoas não esquecerem que as outras doenças, infelizmente, ainda também existem, né? Porque a gente está vendo muito número de pessoas que estão falecendo em casa porque estão com medo de sair e continuar o seu tratamento. E é até interessante isso que você falou das consultas, até vou dar um exemplo particular. Alguns dias atrás eu fui procurar, né, uma especialidade médica na internet. Eu entrei num site para ver lá os médicos que tinham, e muitos deles lá falavam que já estavam atendendo via teleconferência. Você podia agendar o horário e nem precisaria ir lá. Às vezes é algo que da sua própria casa você já poderia resolver. Então, para as pessoas se atentarem mais a isso, né? Ver todas. Eu acho que vem de uma cultura. A gente, o brasileiro, a gente tem uma cultura muito presencial. Principalmente as pessoas são de mais idade, né? A gente tem aquilo do tato. Então, acha que se for fazer assim, não vai funcionar. Mas funciona, né? Principalmente agora, nesse momento que a gente está.
E funciona. E só de você conversar... Por exemplo, eu tava morrendo de saudade de você. Só da gente conversar, de você mostrar para o médico. E hoje, muitas pessoas, mesmo as pessoas com mais vulnerabilidade, elas têm um celular que tem um modo de fotografar uma lesão, de fotografar uma lesão e mandar essa lesão para o médico observar. Então, tem várias formas. Eu estou muito preocupada com as pessoas que têm condições crônicas e estão... E essas pessoas são as pessoas que são do grupo de risco, né? Então, o hipertenso, a pessoa portadora de diabetes, a pessoa com uma condição crônica respiratória, então, o asmático, aquele que tem enfisema, DPOC e várias outras condições. E essas pessoas, elas não podem ficar desassistidas, né? Então, como você falou, procure o serviço de saúde por telefone, veja como que está sendo a organização desse plano de cuidado. E os profissionais de saúde também têm que ser mais proativos, não podem ser tão receptivos. Se você tem uma cartela de pacientes e você conhece aqueles pacientes que têm maior dificuldade de manter a sua saúde por várias questões, faça também uma ação proativa para que esses pacientes possam cuidar da sua saúde e não termos complicações por conta do distanciamento social, né? Então, isso é bem importante, gente. Por isso que eu quis, né, conversar com você sobre isso, com os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, e aí fazer um apelo mesmo aos profissionais de saúde, aos serviços de saúde, aos seguros de saúde. É uma grande oportunidade deles darem um salto de qualidade em relação a isso, mesmo o serviço público. Imagine se você pode eliminar quantos... vamos dizer assim, quantos consultórios, quantas estruturas físicas por condições que às vezes podem ser resolvidas com uma videoconferência, né, uma sala de bate-papo, uma sala de uma consulta à distância. Então, estão perdendo uma grande oportunidade de inovar com qualidade, usando a tecnologia, e fazendo esse autocuidado apoiado de uma forma bem consistente. Porque as pessoas, quando elas têm que mudar o seu estilo de vida, o que a gente mais vê é recaída, né? Ah, eu começo bem, segunda-feira eu vou começar a fazer exercício. Na quarta tá com dor na perna, nossa, acho que ontem eu abusei muito. Aí na quinta... A pessoa fala, não, hoje está chovendo. Fora das questões diferentes de uma pessoa para outra, né? Se você mora num lugar que há a possibilidade de você fazer caminhadas ao ar livre, tudo bem, mas tem gente que não pode fazer caminhada ao ar livre por questões de segurança, né? Às vezes nem tem essa possibilidade. Mas você tem que fazer um plano de cuidado. Ah, você mora em prédio? Então tá, então sube e desça as escadas. Quantos degraus são as escadas da tua casa, do teu prédio? Ah, então faça um plano de cuidado de você fazer 30 minutos de subir e descer escadas, né? Então você pode fazer... e hoje, sabe que uma das coisas que a pandemia... de uma certa forma, mostrou que a gente consegue fazer sozinho, vendo um tutorial na internet. Domingo eu fiz yoga, nunca fiz yoga na minha vida, viu? Mas aí fui lá na internet, como era o dia da yoga, e eu tenho um sistema que me acompanha, assim, eu tenho uma meta por dia de quanto tempo de exercício físico, 30, pelo menos 30 minutos, pelo menos 12 vezes por dia eu tenho que ficar em pé. Eu fiz um plano pessoal aqui de cuidado, e daí domingo era o dia da yoga, e se eu fizesse uma aula de yoga e registrasse no sistema essa aula de yoga, eu ganhava um prêmio. Então, veja como você tem possibilidade de você fazer isso, né? De você fazer esse cuidado, apoiar as pessoas, né? De dar assistência à saúde, de fazer um plano de cuidado, olha, o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, e assim você melhorar a qualidade de vida das pessoas e também a saúde das pessoas.
É, exatamente. E, Ivana, uma curiosidade até que eu acho que até é meio óbvio, mas só para a gente falar um pouquinho, né, a gente falando disso de determinantes sociais, a gente pode afirmar, então, que pessoas que têm uma condição social menos favorecida, digamos assim, elas então, provavelmente, elas estão mais suscetíveis a terem problemas, né, no caso. Como você falou no começo, né, uma pessoa que tenha esse conhecimento, ela tem hipertensão, mas ela tem o conhecimento de como se tratar, ela pode ter uma qualidade de vida até melhor, né? Uma pessoa que seja socialmente menos favorecida não vai ter, né?
Exatamente, veja, vamos pegar bem a hipertensão. Para você fazer um bom plano de cuidado de hipertensão, você tem que mudar muito a sua alimentação. Certo? E para você mudar muito a sua alimentação, há necessidade de você cozinhar mais em casa, não comprar tanto alimentos ultraprocessados. Aí vamos pegar um trabalhador da construção civil, por exemplo, né? Ele sai de manhã de casa e come a sua marmita, né, no serviço. Se não foi devidamente equilibrada essa marmita, a hipertensão dele, ele não vai conseguir controlar a sua hipertensão, ou passa muitas horas sem se alimentar, por exemplo, ou ele acha, patrão, vou parar agora que eu tenho que comer uma frutinha, deu 2 horas aqui, eu tenho que comer uma frutinha, posso parar de carregar o carrinho aqui? Então, para esta pessoa, você tem que fazer um plano de cuidado diferenciado. Não pode ser aquela receita de bolo que serve para a Ivana, para a Bárbara, para o João, para a Maria, para o José. Não. Como é que a Ivana funciona? Como é que é a vida da Ivana? Aonde ela mora, a Ivana? Ela tem condição de fazer 30 minutos de caminhada? Não, não tem. Então, vamos fazer outra atividade física. Pode pular corda em casa, então? Ah, não dá porque eu moro em prédio, o vizinho de baixo tem que dormir. Ah, então vamos ver outra atividade. Entende? Então, o plano de cuidado, você vai você vai ter o mesmo plano de cuidado. Mas ele é diferente para mim e diferente para você. Porque a minha condição socioeconômica, a minha condição de vida ou condição de trabalho é diferente da tua. E isso não pode ser uma receita de bolo, é 2 xícaras disso, 2 daquilo para todo mundo. Não, gente, a saúde e a doença não acontece de forma igual para todas as pessoas. E tem pessoas com maior vulnerabilidade que precisam que você tenha um cuidado maior com elas e fazer um plano de cuidado singular para aquela pessoa, para o tipo de vida que ela vive. Vamos pegar um caminhoneiro, por exemplo. Aonde que ele almoça? Ele almoça em churrascaria quase todos os dias, não é verdade? Então, você tem que ter um plano de cuidado com ele. Olha, você tudo bem, você pode comer numa churrascaria, mas come lá 2 colheres de arroz, come o arroz, o feijão, né? Pode comer a carne. Então, mas escolha tais carnes, não coma aquelas mais gordurosas. Você não vai dizer para ele, você não pode comer na churrascaria. Aí ele vai comer aonde? Não é verdade?
Exatamente.
Né? Então, para cada pessoa e para cada... as pessoas, nós temos que singularizar esse plano de cuidado. E ele tem que ser apoiado por profissionais de saúde. Não dá para a pessoa escolher, ah, não, eu não posso não comer na churrascaria. Então, o que, que eu vou fazer? Ah, tá, eu vou fazer um miojo. Então, é melhor ele comer na churrascaria do que fazer miojo. Uhum. Eu não podia nem ter falado o nome da marca. Entende? Entende o que eu estou falando? Daí, se não for um autocuidado apoiado por um profissional de saúde, e é apoiado, gente, não é determinado, é negociado. Ah, você só consegue comer mesmo, almoçar na churrascaria, porque é o que tem aberto nas estradas por onde você trabalha? Então tá, o que tem nessa churrascaria? Ó, tem isso, tem aquilo, então vamos fazer aqui um plano da sua alimentação. Então quando você for na churrascaria, você vai comer isso, aquilo, entende? Mas tem que negociar com a pessoa, não dá para dizer, olha, você não pode comer isso, ou você não pode fazer aquilo. Se você não conhece a vida da pessoa, qual é a vulnerabilidade que ela tem, ou as condições até culturais, mesmo econômicas, né? Aonde a moradia dela, qual é a condição de moradia? Uma grande das discussões que a gente está tendo agora é uma pessoa com Covid numa casa que moram 10 pessoas e tem 3 cômodos. Vai isolar onde? Vai botar ela no carrinho, na casinha do cachorro? Né? Vai botar ela na casinha do cachorro daí? Uhum. Não é verdade? Então, tá com uma pessoa dessa, então é melhor internar esta pessoa do que deixar ela fazer o isolamento, a quarentena na casa dela. E isso, os serviços de saúde têm que estar atentos. É melhor ficar em casa, sim, se a casa tem condições de fazê-lo. Ou como muitas comunidades, principalmente Paraisópolis está fazendo, eles retiram a família, né? Se tem uma pessoa numa situação dessa, uma família numa situação dessa, os vizinhos acolhem os familiares para a pessoa ficar em isolamento. Então, tá vendo como pode fazer? Tu viu como a gente tem condição de fazer? É só... Mas o que tem que ser feito? Tem que ser feito singularizado. Cada pessoa tem uma vida, uma condição de vida, uma condição de educação, uma condição de renda, e isso é determinação social da saúde. As coisas não acontecem iguais para todo mundo, nem às vezes na mesma casa, porque eu escolho um estilo de vida diferente, por exemplo, do meu marido. Meu marido é fumante, eu não sou. Já é um estilo de vida diferente, entendeu? Ele optou por isso, eu não. Então, mesmo dentro da mesma família, dentro da mesma casa, ainda a determinação social ela é diferente de uma pessoa para outra. Mas a conversa tá boa, né? Tá ótimo.
Se deixar, a gente vai falando. Eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando com a gente, né? O programa, o Irenildo, Vera Cruz, a Consuelo Turim, a Jéssica Moreira, o Fabiano Cândido tá sempre aqui com a gente. Ele até comentou que ele fez uma cirurgia na época que estourou o coronavírus, né? No caso, início de abril, e que ele tá se cuidando redobrado. Agora, imagina só que situação para quem passou por algum procedimento, né? Agora. Com isso da explosão agora, né? Do coronavírus. Complicado.
É verdade. Complicado. Mas olha, como que é o nome dele?
É Fabiano Cândido.
Fabiano, mas tem que se cuidar mesmo. Porém, faça contato com a equipe que fez a cirurgia, mantenha contato, porque às vezes você tem que fazer algum exame para acompanhamento dessa cirurgia. É isso que nós estamos falando, né? Que a gente... tem que se cuidar, mas também tem que cuidar das outras questões de saúde que todos nós temos. Eu, por exemplo, sou asmática, tenho feito exercícios respiratórios todos os dias. Eu não fazia isso antes. Não tinha esse hábito de fazer uma respiração profunda, pelo menos um exercício respiratório. Agora eu estou fazendo, porque a hora que eu pegar o coronavírus, eu tenho que estar com o pulmão bem bonzinho.
Tomara que não pegue, né? Vamos torcer para que não.
É, todos nós uma hora pegaremos ou estaremos vacinados para não pegarmos, mas porque ele não vai desaparecer do planeta, ele estará entre nós para sempre.
E esse é o novo, né? Nova vida que todo mundo vai levar daqui em diante, né? Se acostumar com isso. Ivana, gostaria muito de agradecer, viu, você aqui com a gente hoje. É sempre uma delícia te receber aqui e volte sempre, né? Vamos abordar mais temas, né?
Sim.
Nesse formato, teleconferência, né? Que é o que a gente está podendo fazer. E volte mais vezes para ter uma conversa com a gente, viu?
Sim, estou à disposição. Até vocês que estão aí nos assistindo, se quiser discutir alguma temática, coloque aí nos comentários que a gente programa.
Exatamente. E você acabou de conferir mais uma edição do programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Terça-feira que vem, 1h30 da tarde, a gente retorna e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.